Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 17 graus a temperatura, tempo por enquanto firme aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Iniciando mais uma semana, a última do mês de abril, hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2019, para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro do Temática Painel de segunda a sexta-feira, como sempre aqui na programação da tua Rádio São Francisco, das 11 ao meio-dia. Você sabe que dia é hoje, gente? Aí vocês vão dizer, tá, tu acabou de dizer, hoje é dia 29, segunda-feira, exatamente. Todos os dias, ultimamente, a gente descobre, né, no decorrer da nossa passagem por este planeta, que nós, cada dia tem um significado. Cada dia a gente lembra de alguma coisa. Se faz parte do seu cotidiano ou não, isso já é outra coisa. Mas que todos os dias, hoje, nós temos um calendário vastíssimo, além do dia 29, onde a gente lembra e comemora o Dia Mundial da Dança, com certeza teremos muitas outras lembranças. Mas isso a gente ouve daqui um pouquinho lá no ponto, com o Dani, ele que faz o quadro pra gente hoje na história, ele sempre traz o significado das datas. Hoje, também conhecido como Dia Mundial da Dança, esta data é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais animadas e antigas que existem, a dança. A dança tem o poder de captar e transmitir traços particulares de diferentes culturas através dos tempos. Existem diversos estilos de dança diferentes, cada um com sua própria personalidade. O Dia da Dança busca, portanto, a valorização dessas identidades distintas. O Dia da Dança foi criado lá em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, conhecida como Unesco. Para isso, a gente trouxe aqui três pessoas de mundos diferentes, falando de dança, mas que vão nos acrescentar com certeza e muito, nesse nosso bate-papo. Conosco o bailarino Acácio Camargo, ele que faz parte da Companhia de Dança de Caxias do Sul, não é? Fala, Acácio, bom dia.
Oi, bom dia, eu faço parte do núcleo de dança da UX.
UX, não é mais a companhia?
Isso, é, eu acabei saindo em...
Ai, que bom que tu me avisa, tá? Muito obrigada, tá? Não, mas também tudo é informação. Sim. Então, hoje tu não estás mais na companhia.
Não, hoje eu participo do núcleo de dança da UX.
Núcleo de dança da UX. Desde quando, Acácio?
Desde o ano passado, de quando eu resolvi sair. É que como a companhia é pública, né? A gestão sempre muda, né? Muda os diretores, daí a gente acaba...
Foi feito uma...
E mudou de novo desta vez, né? E daí a gente acaba atrás do que a gente acredita, né?
Com certeza. Na reformulação que foi para a Universidade de Caxias do Sul.
Isso.
Muito bem, mas continua bailarino, né?
Com certeza.
Ai, que ali, ainda bem, meu
bailarino
Deus.
E coreógrafo.
O Acácio que tem traçado aí uma, digamos, um trecho bastante importante para o desenvolvimento da dança em Caxias do Sul. Depois, no finalzinho do programa, Acácio, quero que tu me fale atualmente como é que está já a tua fundação, né? Que o Acácio tem uma fundação maravilhosa e que para isso que a dança serve também, né, gente? A dança é algo que abre caminhos para muita coisa. Tá aí, então, corrigindo, bailarino e coreógrafo do Núcleo de Dança da Universidade de Caxias do Sul, Acácio Camargo. O peão dançarino do CTG Pampa do Rio Grande, Toninho Pereira. Acertei tudo, Toninho? Eu errei alguma coisa aqui?
Tudo certinho.
Bom dia, Toninho. Obrigada por ter vindo, viu? Importante a participação desta variedade, né? Chamada dança. Bom dia, obrigada.
Eu que agradeço. Convite mega especial. Não tinha como pensar duas vezes ou três. Aceitei de imediato, porque dança para mim é vida, dança é saúde, é lazer, é harmonia, é amigos, é um contexto de coisas boas, e não teria como eu não vir aqui me fazer presente, falar um pouco sobre a minha história dentro da dança, a vontade que eu tenho até de passar essa confiança e talvez despertar vontade e interesse de alguém que queira participar, indiferente de qual estilo de dança que for.
Sem dúvida. Né? Obrigada. Também conosco a professora de dança de salão, Ana Jara Cardoso, participando desta mesa importante para a gente falar sobre a importância na vida de cada um, né, Ana Jara, da dança, né? Seja ela quem dança bem, quem dança mal, não é essa a questão, mas a dança está presente na nossa vida. Bom dia, obrigada pela tua vinda.
Eu é que agradeço, Rosângela. Bom dia, Cássio, bom dia, Toninho. E realmente eu fecho com o que o Toninho colocou. A dança é uma das grandes e maiores expressões da humanidade, né? E de uns tempos para cá ela vem crescendo assim numa proporção maravilhosa, é dando um espaço significativo para quem muitas vezes ficava mais num canto, escondido, trabalhando ou proporcionando o aprendizado da dança. Hoje as pessoas buscam para dançar, porque não só por lazer, mas como uma forma de crescimento pessoal.
E né? Também na saúde.
Indicados, né, por profissionais isso. Da área da saúde, da psicologia, da psiquiatria, para que venha para fora de si um mundo todo mais colorido, mais importante e diferente da alma.
Obrigada à Unesco, né, que intitulou.
Amém.
Né, lá em 1982, para a gente lembrar, pelo menos durante o ano, lembrar de todas as formas. A gente sabe que hoje, no Brasil, muitas cidades estão desenvolvendo ações específicas em relação à dança, dançando na rua, dançando na loja, dançando no shopping, dançando em qualquer lugar. Essa importância de abrirmos cada vez mais o leque, a Cássio, para ti que vem do clássico, né? Tu veste do clássico. Hoje, tu começaste com quanto tempo? Com quantos anos a dança?
Eu iniciei com... Na verdade, eu comecei no colégio, no municipal. Eu comecei a dançar dança de rua, tipo, no colégio. Gente. Que era uma programação da Secretaria da Cultura, que eles colocavam nas escolas municipais. Mas logo então, eu já fui entrar num projeto social, que é o Dança Criança Feliz, em 2005.
E isso.
Aqui mesmo, aqui em Caxias. Mas aí o projeto ele era patrocinado pelos Correios, daí bem naquele ano deu aquela CPI dos Correios e acabou com o projeto. Mas logo eu já fui correr atrás do que eu gostava, eu entrei na escola Dora Balé e naquela época eu já comecei a me envolver mais com...
Que ano foi isso mesmo?
2005,
é verdade. Inclusive os Correios causou um rombo enorme... E quase que fecham-se as portas da única escola fora da Rússia, que fica em Joinville.
Isso.
E era patrocinadora.
Exatamente.
Master.
Isso
quase
mesmo.
Que fecham-se a porta de um projeto maravilhoso que tem durado até hoje, né? Graças Sim. a Deus. Mas, enfim, são coisas que a gente, ainda bem, que consegue ultrapassar. Toninho. É Toninho ou Toninho?
Toninho.
Toninho.
Meu nome, na verdade, é José Antônio, né? Mas todo mundo conhece por Toninho Pereira e ficou
Toninho.
Assim.
Tá, vou chamar como é o famoso conhecido Toninho. Toninho, a dança gaúcha, ou como queiram chamar, a dança gaudéria, também tem galgado alguns degraus, né? No que diz respeito a ampliar os conhecimentos, a ampliar o seu leque até de separação dentro da invernada. Queria que você explicasse um pouquinho como está funcionando hoje uma invernada, um CTG, enfim, na dança.
Rosângela, o dançar, como a gente falou aqui, já citou várias coisas positivas, saúde e tudo mais, independente do meio que for. Eu acho que também independente do crescimento de dança, assim, a tua parte... bailarino, vamos se dizer.
A parte artística.
É digamos. Isso, é a parte pessoal como ser humano.
Uhum.
Tu cresce em saúde, tu cresce profissionalmente, quem sabe, tu cresce em qualquer outra coisa, mas o difícil mesmo é tu crescer como ser humano. E quando tu faz parte de uma entidade, indiferente de qual segmento que for, mas falando sobre CTG, que é o meu segmento, tu acaba tendo responsabilidades, tu acaba tendo horários, tu acaba tendo cumprir regras e outras coisas mais, além de fazer novas amizades, né? A questão do meio tradicionalismo de divisões, uhum. Hoje a gente tem algumas divisões, que é o estilo Enarte e o estilo campeiro, né? O estilo Enarte, mais conhecido pelo rodeio, um baita evento, que é o de Santa Cruz, que é o Enarte, e o estilo
é
campeiro...
Que se apresentam os CTGs com aquelas coreografias maravilhosas, isso, né?
E o outro segmento, que é o estilo campeiro, o estilo Paixão Cortes, uhum. Que é o rodeio internacional da vacaria, né? Que é o que eu faço parte hoje.
Mas, de qualquer forma, as duas linhas... não diferenciam e nem discriminam uma ou a outra, né?
Na verdade, não se discriminam, não tem essa rivalidade.
Uhum.
São escolhas mesmo. O Enarte, ele acaba tendo algumas pegadas diferentes. Estilo de música, por exemplo, as entrada e saída, que são danças coreografadas, que não são danças folclóricas, uhum. Pesquisadas, como o estilo campeiro. O estilo campeiro só danças que são...
Fazem parte do folclore.
Isso. E o Enarte, ele tem essas duas pegadas, que é uma dança de entrada, aí dança algumas folclóricas e depois a música de saída, né, coreografadas.
Najara, a dança de salão, ela tem transformado vidas pelo Brasil, né? Nós temos aí vários segmentos de escolas, de aprendizados, nós temos a criação de fundações, de ONGs que trabalham muito com a dança. Isso tem ajudado muito também na nossa trajetória, né?
Infinitamente. Eu vejo assim, eu estou nas danças de salão profissionalmente desde 1989, né? E eu vejo assim, de lá para os dias de hoje, uma mudança infinita no ser humano. Por exemplo, antes vinham casais muito timidamente buscar a dança, e especificamente para ir a baile ou participar de um evento, uhum. Dentro da social, dentro da sua comunidade ou da própria família. Hoje, as pessoas buscam a dança não apenas como um aprendizado, como uma atividade física. Elas buscam como uma própria descoberta.
Sem dúvida.
Saber o que tem dentro de si, que está lá querendo muito, mas não sabe como sair, uhum. Né? Então, tu vê as pessoas se transformando, chegando timidamente dentro da escola, e em questão, assim, de duas, três aulas, o olho já começa a brilhar, a segurança começa a aparecer na postura do próprio corpo, né? O convívio, a relação com as pessoas que fazem parte do mesmo grupo, que eu acho isso muito importante, porque nós estamos numa atualidade em que tudo se comunica através do WhatsApp, das redes sociais, e o contato olho a olho, o contato físico, o contato corporal quase não existe. Então, tu também vai desmanchando estigmas, né? Na questão da dança, que você dança perto, o cara tá querendo alguma coisa, né? Tá com outras intenções. Não, tu vai desmanchando esses estigmas. Tu tá ali para dançar. E como a gente vinha, só complementando, que a gente vinha comentando antes de abrir o programa, né, a questão do masculino e do feminino, né, a mulher hoje está num empoderamento social e pessoal enorme, mas ela ainda não entendeu que nas danças de salão, ou seja, dança de par, o comando ainda é masculino.
Então, eu acho que isso
é muito,
vai mudar, né?
Não vai mudar nunca. Isso é histórico.
Sim,
desde clássico, desde, né? O surgimento da dança de salão em 1638 aos dias de hoje, a dança é conduzida pelo homem. Então ainda é a dificuldade hoje encontrada, porque a mulher acha que se ceder para o homem a condução, ela vai estar abrindo um espaço que ela buscou com muita luta. É muito interessante esse posicionamento dela.
Nesse sentido. É um posicionamento. O que vocês me falam sobre isso?
Não, sabe que eu acho que eu acredito realmente no poder feminino e no, sim, empoderamento feminino que está acontecendo agora, que é super necessário e mais do que necessário, né? Mas só que na dança eu vejo assim, eu acho que o homem ao ao invés de conduzi-la, que o homem tem esse papel, né? Como na dança clássica, a gente tem esse papel também que o homem é o suporte da bailarina. Sim. Mas
dificilmente a gente vai ver uma bailarina erguendo um bailarino homem.
É, dificilmente. Isso já no contexto de dança contemporânea pode acontecer, né? Mas sim, não na dança clássica. Na dança clássica é mais difícil. Mas eu vejo mais como o homem, como um suporte de conduzir a mulher para mostrá-la e para deixar a beleza...
Uma reverência, né?
Para deixar, isso, reverenciando sempre a ela e deixar ela mais bonita ainda e ao conduzi-la a ela para que aqueles movimentos que ela vai fazer... apareça muito mais sempre ela do que até mesmo que o homem.
E por mais feminista que uma mulher seja, por maior, assim, que a gente tem que respeitar, jamais será um demérito numa dança de forma parceiros, alguma. O homem conduzir ou o homem elevar a mulher a um certo patamar. Isso daí, acho que, né, dificilmente...
Eu coloco bastante isso na escola. Às vezes eu digo assim, meninas... aqui pertinho de mim, e peço para os meninos ir tomar um chimarrão, digo, pertinho de mim aqui. Digo, não tem problema nenhum deixar-se conduzir.
Não é demérito.
Pelo contrário, vocês vão usufruir dos maiores prazeres que há, que é deixar-se levar. Poder fechar o olho e sentir a música sem a preocupação de saber o que é que eu vou fazer agora, para que lado eu vou, deixar isso para eles.
Que responsabilidade, né, Toninho?
É.
Pegar a cintura de uma prenda e levá-la.
Conduzi-la. É, eu tenho uma visão um pouco, talvez um pouco diferente sobre isso aí. A dança, para mim, principalmente a dança de pares, foi um atalho muito grande para tu chegar lá, se aproximar perto de uma outra pessoa.
Verdade.
Que talvez tu tenha um possível interesse futuro, né? Mas com educação, com respeito.
Sem dúvida.
Naquele momento que o peão está dançando, ele não está dançando para os outros ver. Ele está dançando para ela.
Para ela,
as
e
mulheres,
com ela.
Nesse sentido, elas estão levando para um lado que não é... Na verdade, elas têm que usufruir e abusar daquele momento.
Exato.
Porque elas estão sendo galanteadas.
Eu concordo totalmente.
Elas estão sendo desejadas, ele está se exibindo para ela.
Num contexto de um baile, né? Naquela multidão de pessoas, aquele homem te olhou, te enxergou e veio até você.
Veio a você.
No contexto de dupla no balé, eu fico até arrepiada falando nisso. No contexto de dupla no balé clássico, Acácio, o bailarino, ele só enaltece a bailarina. Não existe quando eles estão dançando juntos, né, porque tem o solo dele, ou quando ele está dançando sozinho e ela também. Mas no momento em que eles estão dançando juntos, salta aos olhos a reverência que o bailarino faz à dama, né? É impressionante isso.
Isso. No balé clássico é uma tradição muito mais antiga, né?
Uhum.
E é bem isso que tu falou, Rô. É tipo a questão dele sempre ter enaltecendo a bailarina. Quando eu era mais novo, quando eu tava estudando...
Mais novo, gente. Quantos anos você tem, Acácio?
Quando eu era novinho, 15 anos.
Agora você tem quanto?
Agora ele matou.
Agora eu tenho 26.
Agora ele nos matou.
Agora vamos por baixo da mesa, então.
Eu tava morando em São Paulo e aí um professor me disse assim, eu gostava muito de querer aparecer eu, né? Eu quero aparecer.
Claro, imagina, adolescência, né?
E aí eu dançando com a menina, o professor, não. Não, tu tá aqui pra suporte dela. Quem tem que aparecer é ela. Tu se preocupa com ela. Você, sabe, calma aí, peraí. E realmente daí depois com o tempo eu fui percebendo que realmente era aquilo mesmo, sabe?
Agora, como é importante vir alguém e te puxar, né?
E te dar isso, com certeza. Por isso que os grandes mestres, né? Que a gente tem que reverenciar sempre.
Mas até nas danças, indiferente da dança, a roupa mais bonita, mais trabalhada... É a da mulher, o cabelo feito.
Graças a Deus,
tudo,
né, Nazaré?
Tudo é o foco delas, não é
elas, com certeza.
E é nisso que a gente colocou, né? Elas não estão mais se dando conta disso, né?
Tão bom isso é.
E elas não estão mais se dando conta disso. Então, no trabalho que eu realizo, que é ajudar, profissionalizar, não, mas... inserir o conhecimento da dança, capacitar para que vão a bailes, a festas, aonde forem para dançar, eu mais trabalho este lado do que a questão do movimento propriamente dito, Porque se eu não derrubar essa informação emocional da mulher, de que ela precisa e deve se deixar conduzir, e que isso é só é mais um galanteio, é uma educação total, um respeito total do rapaz, do homem que está tirando ela para dançar, eu só consigo fazer com que os dois dancem como um casal quando ela permite a condução. Então, eu digo, é um trabalho de confiança enorme quando tu chega para o teu par, conhecido ou não, já de caminhada de vida ou não, e diz, eu te permito.
É verdade.
É uma permissão dada.
Eu quero trazer um exemplo aqui para a gente poder passar para um outro tópico aqui do mundo da dança. Quem não assistiu, por favor, assista. Eu já assisti várias vezes, tenho certeza que meus três convidados aqui já assistiram. É um filme que mostra que a dança pode, inclusive, salvar um casamento, né, Ana Jaque?
Muito!
Hein? Dança Comigo.
Nossa,
filme
fantástico.
De Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Gente, o elenco maravilhoso. Filme maravilhoso, leve, e que mostra, sobre todos os aspectos, a quebra de paradigmas.
E a questão da classe social, né? Que as pessoas acham que só quem tem um certo padrão econômico e financeiro pode ter acesso à dança. E ali mostrou que não.
Tem um certo tipo físico, né?
Exato. Nossa, e ali mostrou,
muito,
quebrou
muito
tudo.
Então, assim, assistiu a Cássio?
Já assisti.
Assistiu, Tony?
Muitas vezes.
Gente, quem não assistiu, acho que assim, ó, vale a pena, porque a partir daí a gente tira um aprendizado de tudo. Desde como tratar a sua esposa em casa ou vice-versa, né? Ele salvou um casamento. A dança pro personagem principal, eu contei o final do filme aqui, mas tudo bem, azar.
Mas eu acredito que muita gente não assistiu.
Não deu um spoiler.
Você passava nos programas da tarde direto, né? Uma vez ao mês, mais ou menos, passava esse programa.
Eu assistia sempre.
Então, assim, ó, a dança salva tudo. Salva autoestima, salva o aspecto físico, mental. Ai, gente, a dança é maravilhosa. Só que, claro, né? A gente tem que se desarmar. Né?
Se desarmar. Tem um outro filme, Vamos Dançar, com Tony Bandeira, também, que eu achei, assim, muito fantástico nessa... E acredito que eles também tenham assistido.
Feia, né? Que maravilha.
Gente feia, jovem, e assim, ó, inserido dentro da escola. Eu achei aquilo fantástico, porque aquele grupo de jovens estava simplesmente já taxado dentro daquela escola como jovens problemas.
Não, eu te falei do
e a dança resgatou.
Gente feia por causa do Richard Gere, eu fiz uma
piadinha,
né?
Horrível,
eu
assim,
não
sei nem o que fazer.
O Antônio Bandeiras, então, nem olhava, né? Precisa nem olhar.
Por favor. Não, e diga-se passagem que o Antônio Bandeiras disse que não gosta de ser salientado como bom bailarino. Eu digo, meu Deus do céu, nasceu com o pé dentro da dança e não gosta de ser chamado de bom bailarino.
Quebra de estereótipos na dança. A gente vive, talvez, num mundo que a gente está vendo mais claramente esta quebra mesmo, realmente. Vou trazer, a gente tem que trazer exemplo porque somos rádios. Independente da emissora e o que é bom tem que ser elogiado, a Rede Globo fez um trabalho excelente através de um programa do Fausto, no domingo, montando este Dança dos Famosos, né?
Isso.
E isso a gente percebe, é notório, do incentivo que eles deram para a entrada de pessoas querendo aprender o beabá da dança. Claro que a gente vê o que eles fazem ali. Primeiro, são pessoas que têm um treinamento muito pesado, né?
Durante uma semana, no mínimo umas 4 horas para mais, né?
Então, assim, pode-se chegar naquele patamar? Claro que sim. Mas a gente pode começar sem nenhum tipo de exigência, né? Entrando para uma escola, para um CTG, para uma dança de balé, enfim, alguma coisa. Ah, eu quero fazer balé, mas eu não tenho mais idade. Mas, gente, não tem idade para dança, né, Cássio? Dá para fazer?
Não tem, pode fazer. A dança, a dança é a inclusão.
Claro, gente, que não vai ser uma Botafogo da vida, mas tudo bem. Pode ser, não precisa
chegar
no,
né,
topo.
A alma não tem cabelos brancos, né?
Então, assim, tem muita gente ainda que tem o medo por estar estereotipado. Como é que cê, o que vocês diriam para os nossos ouvintes hoje?
Olha, eu como... Nesse meu tempo de dança que eu tenho, que não é tão grande, mas são 15 anos.
Já é um tempo.
Eu vejo que a dança, ela, ela é muito com nós mesmo, assim, sabe? Tipo, tem todo um padrão que tu segue, que tu... puxando pro CTG também, que tem a questão da tradição, o balé clássico e dança contemporânea, tem toda uma tradição que envolve parâmetros, e, né? E só que cada vez mais na dança contemporânea a gente tá tentando quebrar isso, sabe? E que outros corpos diversos podem estar dançando em diferentes formas e que a gente não se enquadre dentro de uma caixa e que fique naquele estereótipo de que a dança só é bela ou a dança é bela. A dança não é bela, a dança não tá ali pra só ser bela. Uhum. A dança tá pra te causar, ou tu se incomoda, ou tu gosta, tem que te causar alguma coisa. Porque se sempre é só belo, tu vai dizer que é só belo aquilo. E eu acredito que não seja só isso, sabe? Que a dança é muito mais daquilo que tu... vai muito mais além daquilo que tu vê.
Acho que isso foi o que o Toninho falou no início do programa, né, Toninho? Sim. Tu não dança por dançar.
Não.
Várias outras coisas.
Várias outras coisas. Essa pergunta aí desse tópico é bem importante, porque eu passei por isso dentro de casa.
Uhum.
Né? Quem me incentivou, até no começo me obrigou a dançar, foi meu pai. Com 6 anos de idade eu comecei.
Como é que é o nome do teu pai?
É José Maciel Pereira. Ele mora em outra cidade.
Seu José Maciel, parabéns, viu? Obrigada.
Ele que me forçou, vamos dizer, a eu ir pro CTG.
Uhum.
Eu ia com gosto também, só que também queria fazer outras coisas.
Claro,
também queria fazer outras coisas naquele momento ali. Não... eu queria o meu momento, né? Ah, hoje eu quero, hoje eu não quero, mas não, eu era obrigado a ir. E graças a Deus, né? Hoje eu agradeço. Hoje não, já há muito tempo eu agradeço, porque eu não fico sem. Eu fiquei aí 1 ano afastado e, olha, é complicado. Eu tava em outra cidade, eu saí daqui, dançava numa entidade, voltei pra minha terra natal, fiquei 1 ano e depois eu fiquei 2 anos e meio viajando 2 horas, todo domingo pra vir ensaiar, ensaiava 3 horas e voltava 2 horas de novo de viagem. Então, 4 horas de viagem. Isso pela dança, pelas pessoas, né? Meu pai e minha mãe também, como qualquer outro casal, passaram por alguns momentos, algumas fases sombrias no relacionamento, né?
Quem não passa?
E por mais que ele tenha me incentivado, ele nunca havia dançado. Porque na cidade, como é uma cidade menor, não sei se vocês já ouviram falar de Nova Hartz, é da onde eu vim. Uhum.
Ele... é de origem alemã.
A minha mãe é 100%, meu pai é vacariano.
Ah, e tu é?
Que mistura interessante.
Eu sou mistura, é um búlgaro, italiano e alemão. Então, quando montaram o grupo veterano, porque dentro de uma entidade tradicionalista, a gente tem algumas divisões, né, por idades, categorias, que é pré-mirim, quando entra uma criança para dançar, menor de 6 anos aí, mirim, juvenil, adulta e veterana.
Uhum.
Né? E daí eles foram dançar nessa invernada veterana. Meu pai é patrão fundador do CTG lá de Nova Hartz. Convidaram ele para dançar na invernada veterana, ele e minha mãe. E aí foi um trampolim, né? Pro relacionamento começar a dar certo de novo. Uhum. Acendeu de novo aquela chama de admiração um pro outro, né? E também saíram do normal por algo diferente, aonde os dois juntos...
estavam construindo algo novo.
Construir algo para dar certo no final.
Isso é perfeito.
Um
é
passo dependia do outro. É. Se um desse um para a esquerda e o outro 3, não dava certo. Então, estimulou isso de novo e eles largaram isso automaticamente, sem perceber, para dentro do relacionamento de novo. Então,
mas é automático.
Né? É automático. Isso foi muito bacana. Eu, jovem, consegui perceber isso. Eu acabei nunca falando isso pra eles, mas eu percebi.
Agora você falou. Agora
mas
você
eu percebi
falou.
Isso e percebo dentro da entidade de onde eu estou também e de outros que eu já dancei, que isso acontece com muita frequência.
Mas isso realmente é assim, é fascinante, porque você vê na minha área de atuação, que daí é bem diferente da de vocês, é bem específico para preparar para baile, para festa, tu vê casais recém começando um relacionamento, então às vezes até jovens ou não, mais maduros, e isso também aconteceu comigo, né? E tu vê casais já com uma estrada de relacionamento que às vezes, eu brinco, 2 palmos entre um umbigo e o outro, dançando com medo de se encostar. Aí eu de brincadeira chego assim, só um pouquinho por favor, qual é a relação de vocês? Eles me olham assim, somos casados.
Ah.
Eu digo, sério? De verdade? Então, por favor, te achega. Vai um pouquinho mais perto, não vai cair pedaço nenhum e você vai ver como é gostoso. E algumas pessoas verbalizam. Prof, você salvou o nosso casamento.
É bacana. Eu tenho um ponto também nisso aí. A gente falou em casal, né? Mas também pai, filho, filho e pai.
Nossa, é ótimo isso.
Porque as únicas vezes, eu vi acho que 3 vezes meu pai chorar nessa vida. As 3 vezes foi quando eu ganhei o primeiro rodeio em declamação de poesia, que eu também declamo. Agora estou um pouco parado, mas já declamei bastante.
Eu acho lindo declamação. Eu acho maravilhoso, é lindo.
É muita interpretação.
E foi um dos únicos momentos que eu vi meu pai chorar. Quando eu também saí de um palco, num rodeio que a gente saiu ovacionado como campeões, sem sair resultado, eu vi ele chorar também. E também vi em outros momentos, um momento quando eu fui viajar, porque o CTG, como qualquer, eu acho que também na parte da dança, os colegas aqui, ele te abre portas para tu conhecer outros países
outros
também.
Outros países.
É, eu fui já para Argentina, Uruguai, Chile, e tudo, graças a Deus, custeado por órgãos públicos para nós representar o Brasil com uma cultura, né? Foi a cultura folclórica.
Aliás, a cultura gaúcha, CTG, não querendo ser mais bairrista do que a gente é naturalmente, a gente já nasce bairrista, mas eu li, acho que tem uns 4, 5 anos atrás, uma matéria falando que o CTG é a única cultura do mundo que tem em vários países,
sim,
né?
Sim, sim. Onde tiver um gaúcho, se forma um CTG.
Não, às vezes não precisa nem ter gaúcho, sei lá, talvez a moda... Se tu for pegar a metade dos países do planeta, tem um CTG. No Japão tem CTG, né?
Estados Unidos tem.
Nossa, Estados Unidos,
Canadá,
então, enfim,
em todos.
É interessante.
Nesses países aí, principalmente países do primeiro mundo, com certeza todos têm. Mas um ponto, isso tu percebes muito aqui em Caxias do Sul. Eu vejo mais tradicionalista, mais gaúcho, os catarinenses ou paranaenses do que os próprios gaúchos. É incrível o quanto eles gostam de botar sua piucha, bota bombacha.
E andar no dia a dia,
andar no dia a dia. E vestir a camisa, muitos deles hoje são patrões de CTGs.
Caxias, tu tá falando, né?
Eu percebi porque isso muito em Caxias.
Caxias já muda, tá?
É.
Tu já sai de Caxias, tu vai a Porto Alegre, eles têm orgulho de sair com um chimarrão, por exemplo.
Sim,
mas não puxado.
Sim, mas não puxado. E agora que começou essa, né? É. Porque aqui tá, Caxias é tudo moda, né? Se tá na moda, então a gente vai sair.
Sim.
Tô errada, Cássio.
Semana Farroupilha. Semana Farroupilha é assim, né?
Os gaúchos de apartamento, né?
É.
Gaúchos de apartamento que não sabe nem vestir.
Tem
a
muitos, aí são outros pontos, eu acho.
Pra quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir, uma coisa que eu sempre falo quando eu vou convidar alguém pra dançar. A pessoa às vezes fica meio fechada e diz que não. O tempo passa muito rápido. A gente estava falando agora, né? Que a gente já está finalizando o mês de abril aí. Uhum. O tempo passa muito rápido. Então,
aliás,
eu me lembro quando eu tinha... eu me lembro quando eu tinha os 26 anos também.
Ai,
passou
também.
Muito rápido. Parece que foi ontem. Então, assim, tá na dúvida? Bater um pouco a vontade? Vai. Vai olhar, pelo menos. E se olhar, bater os 50%, então comece a dançar.
Ou deixa se levar, né?
É, porque o tempo passa muito rápido que a gente pode se arrepender de não ter feito isso, de não ter dançado.
11h38, eu vou chamar rapidinho o nosso intervalo comercial, depois a gente retoma aqui o nosso painel de hoje, falando sobre o Dia Mundial da Dança. Conosco, o bailarino e coreógrafo Acácio Camargo, o peão dançarino do CTG Pampa do Rio Grande, Toninho Pereira, e a professora de dança de salão, Ana Jara Cardoso. O nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 99953-0616 ou 3220-9400. A Fátima manda para cima aqui nos estúdios o seu recado. A gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.